Bem-vindos, gestoras e gestoras, a mais um episódio do Degero Brasil, um podcast voltado aos desfechos da avaliação multidimensional da pessoa idosa na atenção básica. Hoje quem fala com vocês é a consultora e locutora Ingrid Bernardinelli. O episódio de hoje será polifarmácia, que se caracteriza pelo uso concomitante de 5 ou mais medicamentos. A polifarmácia ela pode ser prejudicial à saúde da pessoa idosa por conta dos efeitos adversos e interações que podem ocorrer entre os medicamentos, o que também pode impactar para os serviços de saúde. Para abordar mais sobre essa temática, teremos duas convidadas especiais, a atual gestora estadual de Santa Catarina, Silvia Cardoso Blintercourt, que é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem especialização em residência médica pela USP, mestrado em Saúde Pública pela Universidade Federal de Santa Catarina e também doutorado em Interdisciplinar em Ciências Humanas. É pesquisadora, docente nas áreas de Saúde Coletiva, Ciências Humanas e tem ênfase nos seguintes temas: interdisciplinariedade, história da farmacologia, história das ciências da saúde, plantas medicinais, medicamentos, itinerários terapêuticos, atenção primária em saúde, ética em pesquisa e bioética. Seja muito bem-vinda, Silvia Cardoso Blintercourt.
Olá, bom dia. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para nós conversarmos sobre um tema tão importante, que é o tema da polifarmácia em relação à saúde da pessoa idosa.
Nós que agradecemos, Silvia. E também, como convidada, a nossa consultora sênior do projeto Degero Brasil da região norte, Larissa Cesário, que é graduada em gerontologia pela Universidade Federal de São Carlos, mestrando em Engenharia de Produção, também pela Universidade Federal de São Carlos, e tem experiência nas áreas idosos, vida cotidiana, velhice, gestão, cuidado, tecnologia, fragilidade, avaliação multidimensional, qualidade de vida, suporte social e gestão financeira. Seja muito bem-vinda também, Larissa.
Muito obrigada, Ingrid. É um prazer estar com vocês hoje.
Nós que agradecemos também. Para começar nosso bate-papo, então, sobre polifarmácia, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual que é o impacto da polifarmácia no serviço de saúde? Existe algum comprometimento orçamentário da polifarmácia na gestão do serviço de saúde, Silvia?
Então, conforme já foi comentado, embora não seja um conceito único, o uso de 5 ou mais medicamentos é considerado polifarmácia. E esse excesso de medicamentos, né, ou esse número exacerbado, ele pode levar à presença de efeitos adversos dos próprios medicamentos isolados ou de interações medicamentosas, e em decorrência disso, a gente ter os efeitos colaterais, ter excesso de consultas por conta disso, gerar sofrimento ao paciente e custos ao serviço de saúde, no sentido de que o agravo não está sendo bem conduzido, né? Então, todas essas interações medicamentosas, elas levam a consequências que acabam gerando custos para o sistema de saúde, tanto no sentido de dispensar medicamentos desnecessários, como pelos efeitos colaterais gerados pelo excesso de medicamentos.
Exatamente, né? E além disso, a literatura aponta que os idosos que estão em uso de polifarmácia, eles têm uma maior chance de utilizar os serviços da atenção secundária e terciária, né? O que aumenta o custo em saúde para o sistema. E, além disso, ele também tem uma maior chance de ser internado e permanecer no hospital por um longo período. E, mesmo depois da alta, voltar a ser internado, visitar com mais frequência os serviços de pronto atendimento e, dessa forma, aumentar os custos em saúde. Então, exatamente esse excesso, né, de uso dos serviços da atenção secundária e terciária.
E da própria atenção primária, né? Então, em todos os âmbitos da rede, acaba acontecendo um excesso de uso do serviço por conta desses efeitos colaterais, ou a doença não fica bem manejada, as doenças, né? Que essa pessoa idosa tem. Essas seriam as razões pelas quais aumenta o custo dos serviços de saúde.
Interessante. E como que, então, a gestão estadual ela pode estar reduzindo esses custos, né, para a polifarmácia? O que, que seria importante aí conhecer, como, por exemplo, indicadores? Tem algum sistema de informações? Algumas ferramentas de gestão que já são utilizadas na sua região, por exemplo, Silvia?
Ah, o primeiro ponto é sensibilizar os gestores e os profissionais de saúde para um uso racional de medicamentos, com escolha baseada em evidências científicas. Muitas vezes, os profissionais de saúde são influenciados pela própria indústria farmacêutica e o uso racional de medicamentos ele tem sido preconizado como uma forma de evitar a polifarmácia. Outro ponto importante é reforçar a existência da coordenação do cuidado no âmbito da atenção primária em saúde, centralizando o cuidado na equipe e evitando dessa forma que o usuário tenha vários profissionais de saúde cuidando desse indivíduo, dessa pessoa, de forma isolada. Porque se essa pessoa vai em vários médicos e cada um prescreve um medicamento diferente, muitas vezes ela pode estar tomando, inclusive, medicamentos do mesmo grupo farmacêutico, de uma mesma linha, e ela não sabe. Então, a coordenação do cuidado, que é um atributo da atenção primária, é muito importante. A atenção primária é conhecer quais são os médicos que, na média e na alta complexidade que atenderam esse indivíduo, quais os medicamentos que foram prescritos e coordenar o cuidado, entender o indivíduo como um todo, né, centrado na pessoa e não apenas na patologia. Porque o que acontece? Essas pessoas mais idosas que acabam tendo essa situação de polifarmácia, em geral, elas são portadoras de doenças crônicas não transmissíveis, que é um fator de risco para a ocorrência de polifarmácia, por exemplo, hipertensão, diabetes, dislipidemia, depressão, doenças osteoarticulares, e a presença dessas várias morbidades, elas levam esse indivíduo a procurar diferentes profissionais. Então, a coordenação do cuidado pela atenção primária, entendendo esse indivíduo, todas as suas morbidades, patologias, e conhecer o que ele está utilizando para isso, para tratar esses problemas de saúde, é um ponto bem importante, né? Sobre o segundo ponto de gerar indicadores, o que seriam indicadores interessantes? Assim, gerar indicadores na própria farmácia, né, da unidade básica, do município. Então, quais são os medicamentos que são mais retirados, né? Uma dica, existe o programa Qualifar SUS, que ele é um programa do Ministério da Saúde, que os municípios podem aderir no sentido de acompanhar os processos de dispensação de medicamentos. Então, alguns indicadores, por exemplo, que são preconizados para quem adere o Qualifar SUS, porcentagem de medicamentos que não são dispensados, porcentagem de receitas contendo itens não padronizados, né, pela Rename, por exemplo, ou pelas sociedades de especialidades, como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia, e a própria Rename, né, que é a Relação Nacional de Medicamentos, que tem medicamentos padronizados. Então, um outro indicador, porcentagem de participação em ações de promoção de saúde, o que está sendo feito para divulgar para essa população sobre o uso inapropriado ou excessivo de medicamentos. Enfim, são indicadores que podem ser gerados isoladamente pelo município e que esse programa, que se chama Qualifar SUS, ele já traz subsídios, traz orientações técnicas e, inclusive, recursos para que os municípios implantem e que possam acompanhar esse processo da dispensação farmacêutica e conhecer um pouco mais o que está acontecendo, né, no seu território, tanto da unidade básica de saúde, que é a coordenadora do cuidado, quanto no município, em relação ao uso de medicamentos.
Silvia, daí se dá importância, então, né, como você bem disse, do gestor conhecer o perfil epidemiológico de sua população, né, conhecer quais doenças são mais prevalentes na sua população idosa, para que então possa ser realizado um planejamento da aquisição e distribuição desses medicamentos em tempo hábil, né, que não falte, e que o número de medicamentos não esteja em excesso, exagerado, repetido ou até mesmo faltando, né? Como você colocou.
Isso, então, esse é um ponto bem importante, conhecer esse território não só em relação ao medicamento, mas quais são as morbidades, porque, como foi colocado agora, né, se falta um medicamento que seria importante, a pessoa idosa pode estar utilizando outro que não é tão adequado, porque não tinha não houve dispensação desse medicamento que seria o mais adequado. Então, o problema de saúde dela acaba não sendo bem resolvido. Então, vamos pensar, por exemplo, uma infecção leve que poderia se resolver com o uso de um diurético disponível para dispensação. Essa pessoa pode chegar num pronto atendimento, pode apresentar uma crise de pressão mais alta e receber um outro medicamento, por exemplo, combinado, o diurético mais um inibidor da ECA. E aí ela está recebendo dois medicamentos porque ela não foi medicada anteriormente de forma adequada só com o diurético. Então, isso é bem importante, né?
Puxando um gancho para as questões que vocês, né, retrataram aí anteriormente, como que a atenção básica, ela atua, então, na gestão da polifarmácia, pensando aí em políticas de promoção, prevenção e intervenção? É necessário estar acionando também as outras esferas e serviços disponíveis?
Sim, a atenção básica é a coordenadora do cuidado. Esse é um atributo básico, né? É um atributo da atenção primária em saúde. É a equipe de atenção básica que tem mais contato com os usuários, tanto no que se refere ao cuidado direto, como em relação às ações educativas de forma geral e em relação ao diagnóstico da polifarmácia. Então, conforme nós já conversamos, o diagnóstico e a intervenção dessa situação tem como locus privilegiado a atenção primária, tanto no que se refere às ações coletivas de gestão e educação em saúde, como em relação às intervenções individuais para os indivíduos e para os profissionais de saúde. Então, entender quem é essa população do território, quantas pessoas idosas têm, quantas pessoas que são hipertensas, quantas são diabéticas, quem está retirando a medicação na unidade básica de saúde ou, né, no SUS de forma geral, se não for naquela unidade básica, em outra do município. Essa é um ponto importante. Então, em relação aos profissionais de saúde que atuam na atenção primária, um ponto importante é a sensibilização e a capacitação desses profissionais de saúde para fazer o diagnóstico da polifarmácia. Muitas vezes, um indivíduo que tem, por exemplo, uma hipertensão arterial que não está bem tratada ou uma osteoartrose, ele tem dor de cabeça ou dores articulares. E ele também acaba se automedicando ou buscando serviços de pronto atendimento para usar analgésicos, anti-inflamatórios, e acaba fazendo um uso abusivo dessas medicações, porque a medicação que trata o agravo, a doença, não está adequada. Então, a sensibilização e a capacitação desses profissionais que estão atendendo na atenção primária é imprescindível para se fazer o diagnóstico e a intervenção para evitar a polifarmácia.
Uma ferramenta que o Rename, que a Silvia já comentou, traz é o Formulário Terapêutico Nacional. Ele é um documento para uso dos medicamentos, né? Ele orienta esse uso. Então, são apresentadas indicações terapêuticas, contraindicações, precauções no uso de determinados medicamentos, os efeitos adversos que eles podem causar, as interações, qual que é o esquema de administração, como deve ser feita a orientação ao paciente, as formas farmacêuticas disponíveis, entre outras informações. Então, é uma importante ferramenta que pode subsidiar e auxiliar os profissionais de saúde para a seleção, a prescrição e também a dispensação e uso dos medicamentos e insumos indispensáveis e adequados às condições clínicas mais prevalentes. É importante que aquelas unidades, regiões que não estão familiarizadas, que não fazem uso desse formulário terapêutico nacional, possam buscar sua implementação para promover a educação permanente para a equipe, o poder utilizar, e dessa forma facilitar o trabalho no planejamento e dispensação de medicamentos pelo SUS.
Bom, então, com toda a nossa discussão de hoje, né, podemos fortalecer aí a importância do reconhecimento da polifarmácia como um desfecho importante para qualificar aí a atenção ofertada às pessoas idosas. Então, é importante esse conhecimento para os gestores, para a equipe de saúde e também para toda a população. Então, a polifarmácia, ela tem uma grande interferência aí no impacto tanto da saúde da pessoa idosa, como também nos serviços de saúde. Gostaria de agradecer novamente aqui a participação da Silvia Bittencourt e também da Larissa Cesário Muito obrigado pela disponibilidade e participação e também esses conhecimentos que foram trazidos hoje para esse episódio. Muito obrigado.
Gostaria de agradecer a participação nessa atividade e se eu pudesse deixar então uma palavra final, a gente lembrar que o grande papel da atenção primária em saúde é a coordenação do cuidado, porque é na atenção primária em saúde que é possível estar próximo desse indivíduo, estar próximo da comunidade, identificar os problemas e ter ações que possam ser efetivas. O diálogo com a média e alta complexidade é importante e ele deve também partir da atenção primária em saúde, que é a nossa coordenadora do cuidado. Eu agradeço a participação, muito obrigada e até a próxima.
Muito obrigada, Silvia, por participar conosco desse tema tão importante. Obrigada, Ingrid, e até a próxima.
Por fim, gostaria aqui de deixar para os nossos ouvintes uma reflexão. Como você, gestor municipal, ou estadual, ou equipe de saúde, pode aprimorar ou melhorar a gestão dos serviços frente a esses assuntos discutidos hoje? Por hoje, ficamos por aqui. Voltaremos com novos episódios em breve. Até mais!